A notícia está em todos os jornais do Brasil e realmente é um assunto importante. Caiu o presidente do Banco do Brasil. Denise Campos de Torres.
Seu João, nós vamos falar sobre isso agora com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que é sócio-diretor da Tendências Consultoria. Tomaílson, bom dia.
Bom dia, Denise.
Tomaílson, o mercado financeiro recebeu muito mal essa mudança no comando do Banco do Brasil. Ações do banco caíram mais de 8% no fechamento. O mercado não gostou dessa interferência direta do governo, porque supostamente o objetivo agora seria reduzir o spread bancário, os juros cobrados pelo Banco do Brasil. E como é que o senhor vê esse processo todo?
Olha, Denise, se o mercado pensar mais um pouco, vai haver novas quedas nas ações do Banco do Brasil. Porque o que está se assistindo é algo absolutamente inacreditável, lamentável. Nunca antes na história do país, como se costuma dizer, se viu um ministro da Fazenda populista emitindo opiniões sem base na realidade para agradar certos segmentos do empresariado e do sindicalismo. Na verdade, o ministro está exercendo abuso de poder do acionista majoritário. Cabe uma ação contra ele, contra o presidente da República, primeiramente na CVM, tá? Porque eles estão pondo o dedo voluntarista numa área que tem que ser absolutamente técnica. O spread no Brasil é alto, isso até as pedras sabem. Agora, ninguém procura saber por que, que o spread no Brasil é alto. O Banco Central tem uma equipe de alta qualificação há mais de 10 anos estudando esse assunto. Esse é um assunto mapeado, conhecido, basta ir no site do Banco Central, que parece ser o site com maior volume de informações sobre spread bancário em todo o mundo. E o spread bancário é alto no Brasil por uma série de razões estruturais que não pode mudar da noite para o dia. Entre elas, uma taxa de inadimplência que chega a representar entre 30% e 40% do spread, que é a dificuldade que os bancos têm no Brasil de cobrar os seus créditos, dado que os juízes brasileiros, pelo menos de primeira instância, eles têm uma postura anticredor, isso é conhecido. O Brasil tributa transações financeiras, é o único país com algum futuro que faz isso. O Brasil tem um número de depósito compulsório, volume de depósito compulsório excessivo, que implica custo. O Brasil direciona uma parcela gigantesca dos depósitos das instituições financeiras à concessão de empréstimos com subsídios para agricultura, para estudantes. Isso tem que recuperar do outro lado, não é? E finalmente, o Brasil é um país instável, né? Essa é a nossa história. E agora, adicionalmente, existe uma crise. A crise econômica é séria, ela aumenta riscos e traz incertezas. O spread aumentou, não foi apenas no Brasil, o spread aumentou em todo o mundo. É a defesa natural das instituições financeiras em todas as épocas. Ao contrário do que disse o ministro, não é um tiro no pé, é um aumento da segurança para a preservação da saúde da instituição financeira, porque pior é ela quebrar, não é? Então, é lamentável que isso tenha acontecido. É lamentável porque é um retrocesso nas atitudes que o banco vem adotando a partir de 96. É bom sempre refrescar a memória. Em 96, por práticas semelhantes a esta que o senhor Guido Mantega está determinando ao banco, o banco quebrou porque operava num regime inflacionário sem os devidos cuidados e direcionava uma parte importante de seus empréstimos para a agricultura a custo subsidiado e quebrou. O banco teve um proeço para ele, que representou bilhões de dinheiro que os contribuintes deram ao Banco do Brasil, podiam ter sido usados em educação, em saúde, em infraestrutura, e a partir daí o Banco do Brasil, de maneira correta, responsável, promoveu uma grande reestruturação da organização, contratou consultorias de fora, mudou a regra de concessão de crédito, o crédito passou a ser concedido de maneira colegiada e não uma pessoa concedendo crédito. O banco criou um departamento de análise de risco de crédito que ele não tinha no passado, nem precisava, não é? Porque o banco no passado se supria de recursos pela conta de movimento, ele não precisava fazer nenhum estudo sobre riscos, porque quando dava errado era o governo que pagava. E o Banco do Brasil criou e estruturou uma área de finanças com pessoal qualificado, e é daquela área que saem as orientações para as agências cobrarem juros e outros encargos de suas operações. Portanto, se o doutor Guido Mantega quer realmente fazer essa violência, ele vai ter que fazer mais, ele vai ter que demitir gente na área de finanças e fazer colocar lá os seus amigos do seu partido, que pensam como ele, para que essas pessoas reduzam a taxa de juros que usam para orientar as agências. É muito preocupante, Denise. E o pior é que isso não vai cair no colo do senhor Lula. Isso, um estrago desse leva tempo para produzir resultados. E o pior, parece que esse estudo teve o apoio de um estudo do IPEA, um estudo pedestre, primitivo, impressionante como o IPEA está caindo de qualidade, e que teve um grande destaque. Ele compara as operações de bancos no Brasil com as operações em Londres, inclusive do Banco do Brasil, e compara realidades absolutamente distintas, laranja com banana. Um economista que faz esse tipo de comparação deveria devolver o diploma dele, porque ele não sabe fazer cálculo, não sabe distinguir diferenças entre países. O Reino Unido tem uma taxa de juros próxima de zero, porque eles estão na iminência de uma recessão de 4% e não tem instrumentos adicionais no campo monetário para estimular a economia. O Brasil tem uma economia que não vai cair 4%, pode até ficar zero, mas não vai cair 4%. A taxa de juros do Brasil ainda é elevada. Olha, é de lamentar de cabo a rabo, né? O IPEA se destruindo, o Ministério da Fazenda pulando para o populismo e o Banco do Brasil sendo submetido a uma pressão descabida para atender interesses particulares do ministro, interesses políticos do presidente da República. Isso vai afetar negativamente a moral do pessoal do Banco do Brasil. Tudo isso é muito lamentável.
Ministro, não é isso da nova. Eu nunca vi um pau tão alto no ministro como hoje da sua. O senhor que fez a manchete do jornal Valor, olha aqui. Sob nova direção, BB passa o controle de Mantega e PT. O senhor que fez a manchete?
Não, mas eu estou pensando em fazer um artigo, sabe, Rodrigo? Estou pensando em fazer um artigo. Eu tenho uma coluna na Veja. E eu vou fazer um artigo sobre isso, um pouco mais profundo do que eu estou dizendo aqui. Eu pretendo conhecer um pouco a história do banco. Eu fui funcionário do banco, iniciei minha carreira no banco, trabalhei numa equipe de 150 pessoas que fizeram o diagnóstico da situação do banco nos anos 80 e de cujos estudos resultou o fim da conta de movimento e a autorização do Banco do Brasil para operar em todas as fases. O Banco do Brasil se renovou a partir dessa medida, se reestruturou, se tornou um banco competitivo em todas as áreas do mercado financeiro, passou a operar em previdência privada, em seguros, em private banking. É um banco muito moderno que não tem a cara do banco dos anos 80. Isso que o governo não percebeu, o Banco do Brasil mudou. E eu estou pensando dizer o seguinte, o Mantega e o Lula, o que eles estão sugerindo, na verdade, José Val, na minha opinião, é a privatização do banco. Eles vêm provar que não há salvação para o Banco do Brasil no longo prazo, com sua permanência no governo, porque sempre vai aparecer o ministro de plantão, o presidente de plantão, para mandar o Banco do Brasil fazer o que eles acham que é correto. Pode até ser de boa fé, mas é incompetente.
E um banco que vem ampliando a participação dele no mercado, até numa disputa com os grandes bancos privados, né, Tomás?
Mais, isso mesmo, e mais. O spread está caindo, não precisava fazer isso. O spread está caindo porque as incertezas estão diminuindo. O Brasil já começa a mostrar sinais de que o pior já passou. E quando o pior passa, as incertezas vão sumindo e os riscos vão ficando e diminuindo também. Então os bancos tendem a voltar à normalidade. Sabe o que vai ser pior? vai voltar à normalidade, vou dizer que foram eles. E outra coisa absurda que está dito, é equivocadíssima, é achar que o Banco do Brasil, reduzindo a sua taxa de juros, faz os outros bancos fazer o mesmo. Isso é um equívoco. No meu tempo de Banco do Brasil, lá nos anos 80, esse equívoco era muito, muito frequente, muito famoso, muito popular. Se dizia que o Banco do Brasil tinha um poder moderador de fazer os outros bancos baixar a taxa de juros. Isso nunca se comprovou na prática. E, na verdade, isso se via para privilegiar os bem-aventurados clientes do Banco do Brasil, que tinham vantagens inequívocas e que depois quebraram o banco e que depois o Tesouro pagou a diferença. Né? Então, isso, infelizmente, essa está sendo a opinião da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação está anunciando hoje na sua carta do IBRE que o governo deve buscar lucro zero na Caixa Econômica, porque não faz sentido a entidade do setor público ter lucro. Isso é um absurdo. Se o governo atua como empresário, quando isso é justificável, ele tem que ter todas as posturas do empresário, inclusive o lucro. As pessoas se esquecem que muitos brasileiros compraram ações do Banco do Brasil acreditando que o Banco do Brasil era um banco moderno, bem gerido, que ia dar lucro e compensaria comprar as ações. O que é que essas pessoas estão vendo? Que o presidente da República e o ministro da Fazenda vai lá e manda o Banco do Brasil diminuir a sua rentabilidade, até se for no extremo ter prejuízo. Eu acho que mais gente vai tender a vender as suas ações do Banco do Brasil. O que o mercado fez ontem foi uma reação natural, porque os mercados reagem rapidamente. Né? Eu achava que ia cair 30%, 8,5% ainda é razoável nas circunstâncias, mas a tendência é a ação do Banco do Brasil temer. Agora, eu me imagino, Denise, eu tenho muitos amigos do Banco do Brasil, que se reciclaram, que estão dando a vida pelo Banco do Brasil, faz aquilo com amor, veste a camisa, né? E vendo um banco moderno, utilizando os seus talentos, agindo de forma impessoal, e recebe uma paulada dessa do ministro da Fazenda, né, dizendo que tem mais uma carta de gestão para o sujeito se obrigar a fazer o que não é certo, realmente é lamentável, é um retrocesso lamentável, além de outros que estão acontecendo neste governo depois da saída do ministro Palocci. O ministro Palocci faz uma grande falta. Né? Vejam o que eles estão fazendo com o IPEA. O IPEA é uma entidade séria, foi uma entidade séria, divergiu do governo do regime militar e hoje está a serviço de grupelhos de esquerda velha. Né? Realmente é uma coisa lamentável a que se soma essa ação do Dr. Gnantega.
Doutor Maílson, mas eu gostaria de, pedindo licença a Denise, aproveitar o problema. O senhor é contra a existência de um banco de fomento numa república? Quer dizer, um banco que ajude a agricultura ou setores da economia?
Veja, eu vou falar para você do ponto de vista exclusivamente técnico.
Bueno.
Governo não foi criado para ter banco, em canto nenhum. Mas o governo deve ter um banco quando existe uma falha de mercado, isto é, as instituições privadas, o dinheiro privado, com gestão privada, não é capaz de atender uma determinada demanda. Este foi o caso durante muitos anos no Brasil. O Brasil, nos anos 1850, 1840, o Brasil não tinha banco. O Banco do Brasil, aliás, foi criado em 1808 com o objetivo de suprir a Praça do Rio de Janeiro de moeda divisionária, que não existia. E se imaginava que com a chegada da família real o comércio se expandiria. A origem do Banco do Brasil é essa. É um banco moldado no Banco da Inglaterra, de 1694, e cuja função no Brasil seria suprir moeda. No século XX, pelo menos até meados do século XX, ou na sua segunda metade, o Banco do Brasil era necessário para suprir de recursos a agricultura, porque só o Banco do Brasil tinha agências nas cidades mais remotas, nas cidades mais longínquas, onde era precisa sua presença para dar acesso ao crédito. O Banco do Brasil, na medida em que o setor privado vai chegando como ele, vai atendendo como ele, o Banco do Brasil perde significado se o setor privado for capaz de supri-lo. Né? Eu acho que em muitas regiões do Brasil já não precisa do Banco do Brasil, ele é apenas um número a mais. E é por isso que a Europa A Europa, que tinha bancos estatais como o Brasil, a Itália, a Alemanha, a Espanha, a França, todos esses bancos foram privatizados nos anos 80. Não tem mais banco estatal nem na França. Agora, você tem hoje, por dizer, há uma presença indiscutível no Brasil, que é o BNDES. Enquanto o mercado de capitais do Brasil não se tornar o grande supridor de crédito de longo prazo, que é como acontece nos países endividados, está chegando aos pouquinhos, mas não chegou ainda, até o BNDES se tornará desnecessário. O BNDES terá que se transformar em algo diferente do que ele é hoje, talvez um banco de financiamento de comércio exterior. Mas um banco para financiar o investimento, isso o mercado tenderá a fazer mais rápido e mais vantajoso e mais barato do que ele, de maneira muito mais eficaz. Pergunta, por exemplo, Joseval, por que que os Estados Unidos são a maior potência do mundo e não tem um BNDES lá? Por que os Estados Unidos são a potência que são e não tem um banco do Brasil lá? Os Estados Unidos não tem banco estatal, a não ser nas áreas de falha de mercado, por exemplo. Eles têm bancos para ajudar índios, eles têm banco para ajudar estudantes, eles têm bancos para ajudar pequenas empresas, de maneira limitada. Inclusive, nem chama banco, não pode captar depósito, recebe dinheiro diretamente do Tesouro, porque ali existe uma falha de mercado. O setor privado não vai lá. E, nesse caso, é dever do Estado suprir a falha de mercado. Eu disputo isso com quem quer que seja. Existe no Brasil um sistema financeiro competitivo, com capacidade de suprir de crédito o país em todos os cantos, e o Banco do Brasil ele tem que, aos poucos, começar a ser repensado. Eu pretendo fazer um artigo em que eu convoco os meus colegas do Banco do Brasil a pensar que, para o Banco do Brasil, no futuro, o melhor é a sua privatização. Ele vai remunerar melhor os seus talentos, vai custar menos, vai sair de Brasília, não tem nenhum sentido de um banco do tamanho do Banco do Brasil estar em Brasília, vai se livrar da regra de concorrência pública, vai se livrar da chateação do trabalho que o Tribunal de Contas dá. Isso tudo é um pouco utópico, né? Porque a sociedade brasileira é quem tem dado a última palavra. E eu reconheço que, embora eu tenha argumentos que podem convencer algumas pessoas, ela não convence a sociedade como um todo. Como a gente sabe, o Lula sabe disso, e na campanha presidencial, na última campanha presidencial, o seu marqueteiro deliberadamente confessou isso numa entrevista à Folha de São Paulo. Ele acusou o Alckmin de querer privatizar o Banco do Brasil. E a justificativa dele foi que a sociedade brasileira ainda é muito estatista e não admite a privatização de um símbolo desse tipo. E o Alckmin caiu na cilada, como a gente sabe, né? É uma mentira, né? Hoje, se você vai privatizar o Banco do Brasil, você não tem nenhuma chance. O meu ponto é, essa é uma questão importante para o futuro do banco, é importante para os contribuintes brasileiros, é preciso evitar ações como essa do senhor Guido Mantega no futuro, porque isso vai dar prejuízo para o país. E quando a sociedade amadurecer mais, vamos estudar com calma, um debate amplo, quem for contra, quem é a favor, mas eu acho que no longo prazo a tendência do Banco do Brasil é a privatização. Então, eu respondo a sua questão. Neste momento, ainda há justificativa para banco estatal. Se o Brasil se desenvolver, se tornar um país realmente importante, não vamos ser igual aos Estados Unidos.
Bom, doutor Maílson da Nóbrega, agradecemos a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia.
Um bom dia para vocês.
Bem, doutor Maílson citava há pouco a questão da diferença de juros entre Brasil e Inglaterra, por exemplo, e o Banco da Inglaterra decidiu hoje manter a taxa básica lá em 0,5% ao ano.